Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
Para você conquistar pela fé como Abraão, você precisa, primeiro, de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade. Palavra-chave aí. Sensibilidade, para muitos, tem a ver com fraqueza, insegurança. Acredite, no mundo espiritual, sensibilidade é força, é segurança. Só os seguros conseguem ter sensibilidade. Às vezes a insensibilidade faz parte de alguém inseguro. Não consegue confiar mais numa pessoa, não consegue confiar numa igreja local, não consegue confiar num pastor, não consegue confiar, talvez, no cônjuge, não consegue confiar nos filhos. Confiança é a moeda mais valiosa que podemos ter. Gente, confiança vale mais que real, mais que dólar, mais que euro, mais que libra, mais que rublo russo, mais que Bitcoin, acredite. Bitcoin pode valer muito, mas a confiança vale mais que Bitcoin. A confiança é a grande moeda dos que caminham pela fé. A igreja exerce muito com confiança, confiamos em pessoas, damos oportunidades para elas. Se você perder a confiança, você perdeu a moeda mais valiosa que você poderia ter para viver. A confiança pode ser, de alguma maneira, ameaçada? Pode, mas ela pode ser reconstruída também. Olha o que o texto diz. Então o Senhor disse a Abrão. Note bem, ainda Abrão e não Abraão. Abrão significava pai. Abraão significava pai exaltado ou pai de multidões. Só que deixa eu te dizer aqui uma piada pronta. Esse cara não tinha filho. Olha que engraçado, não é verdade? A pessoa não tem filho, o nome dela é pai. Toda vez que alguém o chamava, tinha duas interpretações. Pô, estão profetizando que eu vou ser pai. Essa é uma interpretação na abundância. Ou uma interpretação talvez triste, deprimida seria... Poxa, você está me chamando de pai, mas eu nem tenho filhos. O meu nome não faz jus à minha caminhada. E Abraão, com certeza, ele vivia no fio da navalha, entre crer ou não crer. Ele tinha um nome, ele tinha um destino, uma missão de vida, a iminência de que algo aconteceria. Mas quando? A Bíblia diz em Gênesis 12, se você quiser acompanhar nessa parte na sua Bíblia, que Abraão foi chamado aos 75 anos. O começo do plano de Deus na vida dele, com a fé num novo nível, foi aos 75. E ele precisou ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Gente, porque depois de 75 anos, sem ouvir a voz de Deus, a tendência é não ouvir. A Bíblia diz que ele saiu lá de Ur dos Caldeus, mas aqui ele estava em Arã. Por que ele estava em Arã? Porque o seu pai Terá, muito provavelmente recebeu um convite também para sair de Ur dos Caldeus pela fé. Só que ele parou em Arã. Interessante que a cidade em que o pai de Abrão travou tinha o mesmo nome, Arã, de um filho que um dia Terá tinha perdido. Terá, pai de Abrão, perdeu um filho chamado Arã. E ele está peregrinando, caminhando. Terá podia ter sido pai da fé, mas ele para. Ele perde a sensibilidade. E numa cidade que tinha o nome do filho dele, ali ele fica paralisado. Onde é o lugar que você talvez está paralisado em alguma área da sua vida? Algo que te lembra do passado, de algo que você não teve, e te distancia desse potencial corajoso, pioneiro, que avança. Pessoas às vezes me falam, pastor, eu não vou poder me batizar porque o pessoal da minha família é tradicional, ninguém tomou essa decisão, como é que eu vou fazer isso? E eu digo, olha por uma outra forma. Quem sabe Deus chamou para ser a primeira pessoa a se batizar. Você vai ser o primeiro da sua família a acreditar desse jeito. Imagina se Abraão pensasse, ah, meu pai Terá paralisou aqui. Se eu tomar uma decisão ousada de sair peregrinando, serei muito diferente dele. Gente, quebrar o padrão de erros dos nossos antepassados não é um problema, é um privilégio. Alguém com esse sobrenome vai precisar começar a ter novas decisões sobre casamento, novas decisões sobre dinheiro, novas decisões sobre ministério. Quantas pessoas traumatizadas porque os pais tiveram dívidas e momentos de pobreza? Quantas pessoas traumatizadas, porque os pais traumatizaram com a igreja, ou foram pastores que se traumatizaram ou traumatizaram outros. Gente, acontece. Eu gosto de refletir num princípio do autor libanês-americano Nassim Taleb. Ele escreveu um livro secular que se chama Antifrágil. E ele diz no livro que o contrário de frágil não é forte. O contrário de frágil não é robusto. O contrário de frágil não é nem resiliente, quase. Ele criou uma palavra dizendo que o contrário de frágil é antifrágil. O que é o antifrágil? É aquele que, embora comprimido, deformado, ferido, ele recupera sua forma original, resiliente. Mas melhor do que isso, depois de recuperar sua forma original, ele se torna melhor do que ele era antes. Só o ser humano tem essa habilidade, emocionalmente falando. Você, falamos aqui de academia, não é? Quando você fere seu músculo, ele se recupera e volta mais tonificado, mais pan, não é verdade? Reflete nessa metáfora, nessa analogia da musculatura. Emocionalmente, quando você passa por algo difícil, você está voltando, quem sabe, de depressão, alguns, síndrome do pânico, trauma, medo, ansiedade, angústia, frustração. Deus te dá essa capacidade pelo Espírito Santo de se recuperar e se tornar melhor do que quem você era lá atrás. Terá não era antifrágil, mas Abrão decidiu ser. Tanto que o nome dele mudou. O nome de Terá não mudou, mas o nome de Abrão mudou. Então, a sensibilidade não é opcional. A sensibilidade, em muitos momentos, é tudo. Sensibilidade para perceber o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, para perceber quem Deus está trazendo para nos comunicar algo, para nos apoiar, ou, quem sabe, até para nos lixar, nos limar. Existem pessoas na vida que elas vêm para te amolar. Mas lembre-se, quando você quer aperfeiçoar uma faca, uma espada, você vai amolar. Ou seja, amolar não é só chatear. Amolar é dar um formato ainda mais aperfeiçoado. Se você dispensar as pessoas que te amolam por completo, talvez você está dispensando aperfeiçoamento também. E lembre-se, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas aperfeiçoáveis. E ele achou esse doidão chamado Abrão. Eu amo Abrão. Ele é o pai da fé. Ele é o pai dos que saíram da zona de conforto. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Segundo, disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. Olha o que o texto diz aí, ainda no primeiro versículo. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Gente, eu preciso te dizer que zonas de conforto não é pecado. Zonas de conforto não é um pecado. A zona de conforto pode se tornar um peso. O escritor de Hebreus diz, portanto, livremos-nos de todo o pecado que facilmente nos envolve e de todo o peso que nos atrapalha, para correr a corrida que nos é proposta. Na vida a gente precisa se livrar de pecado e de peso. Tem coisa que não é pecado, mas é peso para você. Pastor Calito, nosso pastor sênior, diz isso. Nem tudo que é bom para você. Por isso na vida você vai precisar caminhar em santidade, saindo fora do pecado, ambientes de pecado, influências de pecado. Mas você vai precisar também se livrar de algumas coisas que são renúncia. É abrir mão. E quando você renuncia, você sai de disponível para disposto. Acredite, no planeta Terra tem muita gente disponível. Como a luzinha verde de um Messenger, não é verdade? De um WhatsApp. Mas estar disponível não é tudo. Quando você está aberto a renunciar, você vai de disponível para disposto. Disposto é alguém que bate a mão no peito e fala, conta comigo, farei minha parte. Nós cremos no Deus do impossível, não é verdade? Amém? Quantos aqui creem no Deus do impossível? Vou fazer uma enquete. Se Deus é o Deus do impossível, quer dizer que o possível é por nossa conta. Não espere de Deus fazer o possível. Ele pode até fazer, mas se a gente faz o possível, a gente deixa o impossível, que é a especialidade dele. Quem sabe você não está fazendo nem o possível. E esperando o impossível de Deus. Ele está te treinando. Ele quer ver o seu coeficiente de parceria. O que, que é isso? Está complicando? Não, é a sua disposição a fazer algo na terra para que ele venha do céu fazer algo por você. Disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. Terra de onde ele estava. Com certeza uma delícia. Com certeza Abrão conhecia a comida típica. Com certeza ele tinha boas amizades. Com certeza ele sabia como funcionava Ele sabia como era com chuva, sabia como era com sol. Isso era pecado? Não, mas não era o plano. Ele ia precisar se abrir e abrir mão do conforto pessoal. Do meio de seus parentes, da casa de seu pai, puxa vida, internet de graça, chuveiro bom, que legal. Alguém já me disse, e eu concordo com algumas movimentações assim. Me lembro uma vez, eu saí da casa dos meus pais para ir fazer faculdade nos Estados Unidos, e quando eu saí, nunca teve TV a cabo. Foi só eu sair e colocar a TV a cabo. Traidores! Seus traidores! Vocês esperaram eu sair! Aumentaram a TV. Gente, eu custava tanto assim para vocês? Meu Deus! Disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. Conforto é pecado? Provavelmente não, mas não é o plano. E você precisa focar no plano e não na zona de conforto. Terceiro, obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Escreva aí obediência. Senhoras e senhores, chegamos à palavra-chave dessa mensagem. Obediência. Dizem que o abecedário do cristão não é ABCD, é obedecer. Já ouviu essa? É uma brincadeirinha, mas eu acho que é legal para a gente lembrar, não é verdade? O princípio da fé cristã é obedecer. O texto diz, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É interessante ver na São Paulo que nós vivemos hoje, até quem conhece bem a cidade, pode ser que ande com o Waze, um aplicativo lá de Israel, não é verdade? Por quê? Porque o Waze ele mostra a condição de trânsito, se tiver uma feira em alguma rua, eu não me lembrava, isso acontece com pessoas boas, talvez um alagamento, não sei, o Waze em tempo real ele atualiza para onde a gente está indo. Mas, se você não tiver um endereço para colocar ali, você não saberá para onde ir. Já aconteceu com você? Você está prontinho para um compromisso, falta só o endereço chegar. Aí você manda um inbox para a pessoa, ô, rapaz, manda aí o endereço para mim, eu já estou pronto, mas... Você está vindo? Como eu estou indo? Você não mandou o endereço? Aí, com o endereço, você sabe para onde ir. Só que o interessante da fé é que ela pede movimentos antes de você saber o destino final, latitude e longitude. A fé de Abraão precisou colocá-lo em movimento sem saber para onde ir. Eu vou te dizer algo que você vai se identificar e vai abraçar como um princípio para conquistas em 2019. Abraão, ou Abrão, não sabia para onde ir, mas ele passou a saber onde não dava mais para ficar. Esse é um dos princípios para a gente começar a caminhar. Esse é um dos princípios para a gente começar a mudar nossas decisões, atitudes, escolhas, companhias, padrões, metas, alvos... Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Ou, quem não sabe onde quer chegar, pode desprezar um lugar bom. Tem pessoas que estão num lugar, quem sabe, que é bom, mas não sabem valorizar. Tem gente que está num casamento abençoado e dado por Deus, mas não sabe valorizar. Tem gente que o segredo não é mudar de emprego, é mudar de atitude. Quantas pessoas são, como eu diria, serial killers de carreira? Eles matam empregos em série. Passam por vários empregos, queimam o filme do chefe. Peraí, dos seus últimos 10 empregos, os 10 chefes são ruins? O único denominador comum nesses 10 é você. Então, peraí, não dá para você mudar os chefes, mas dá para você mudar você. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar onde dá para mudar? Quantas vezes na vida a gente está querendo mudar num campo que não dá para a gente mudar? A gente quer mudar o outro, a gente quer mudar outra pessoa. Mas nada melhor do que uma pessoa mudada para inspirar outros a mudarem. Alguém que não muda, mas está sempre querendo mudar mais alguém, a pessoa, na verdade, cria raiva de querer mudar. Certa vez, na nossa igreja, eu conto de tempos em tempos essa história. E essa mulher contou o seu testemunho para a igreja. Ela tinha um marido que não era crente, dava muito trabalho. E ela sempre convidava ele para ir para a igreja. Convidava, mas aí já convidava apelando, convidava dando voadora, convidava de formas não tão convidativas, né? E o cara, só de ouvir o convite para a igreja, falou, sai fora, para qualquer outro lugar. E certa vez a igreja fez uma semana de jejum. E o jejum que essa mulher fez foi um jejum de palavras. Por uma semana, ela falaria apenas o necessário do necessário do necessário. Para ouvir mais a voz de Deus. Quem sabe alguém na sua casa precisa fazer isso? Quem sabe você é essa pessoa na sua casa? Espete. E aí, ela fez esse jejum de palavras e falou nada. na orelha do marido naquela semana. E chegou no dia de ir para a igreja, ela se arrumou, no que ela entra no carro, tem um corpo dentro do carro. O marido já estava prontinho dentro do carro, ela falou, eu vou precisar do carro para ir para a igreja. Ele falou, não, hoje eu vou com você. Mas o que aconteceu? Alguma coisa mudou em você. Eu quero ir lá conhecer a igreja hoje. Olha que interessante. Quantos vêm à igreja e falam, me convidaram para vir aqui, né? Esse homem falou, olha, por não terem me convidado, eu vim. Não quero dizer que convidar é algo ruim, mas às vezes a gente faz de pinico a orelha das pessoas. A gente fala tanto, mas tanto, que aquilo que a gente está falando está gerando um efeito contrário sobre alguma coisa. Então cuidado sobre aquilo que você martela muito na cabeça de pessoas. Às vezes é a sua opção política e ideológica que está fechando portas. Às vezes é uma modalidade de exercício que te fez um militante que irrita agora as pessoas que não querem isso para a vida delas, ao invés de inspirar. Quem sabe é uma profissão nova que você tem, é um curso que você fez. Você não pode irritar. A missão de ninguém aqui é irritar. Quero liberar aqui vocês e abençoar vocês. Sua missão não é irritar. Nossa missão é inspirar. Inspirar pode ser com palavras e às vezes sem palavras, mas com atitude. Nem todas as palavras são inspiradoras, mas toda atitude autêntica, genuína, tem potencial de ser inspiradora. Amém? Quarto, visão para enxergar o plano maior além do momento. Visão para enxergar o plano maior além do momento. O texto diz, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Interessante que todos nós devemos ter visão. Visão não é apenas para o pastor líder de uma igreja. Visão não é apenas para o CEO fundador de uma empresa. Visão não é apenas para o líder de uma ONG. Visão não é apenas para o líder de um governo, um chefe de Estado. Visão é para todo ser humano. Porque Deus ele tem um poder harmonizador de promover um encontro entre pessoas com visões semelhantes. Quando eu entrei na Igreja da Cidade em 2010, ainda se chamava Primeira Igreja Batista, lá em São José dos Campos, eu participei da celebração, eu fui para um acampamento de jovens e eu cheguei a uma conclusão. Essa igreja tem muito a ver com o que eu gostaria sobre uma igreja. E isso pode ser uma realidade para você quando você encontra um emprego, uma oportunidade empreendedora, a Igreja de Cristo, um grupo de amigos, um grupo de uma prática aqui em São Paulo, quem sabe de esportes ou de outra coisa. Deus aproxima visões parecidas para uma visão em comum. Agora, não dá para viver sem visão e não dá para viver em conflito de visão. Um amigo meu diz que visão mais visão, no caso diferentes, igual a divisão. Então, se você tem uma visão dada por Deus, Deus vai te dar pessoas que têm uma visão igual ou semelhante para serem seus apoiadores, para serem co-trabalhadores, para caminharem contigo. Só não dá para a gente se degladiar por causa de visões diferentes. Santifique sua visão e Deus te aproximará de visionários conquistadores também. E Abraão precisou ser o primeiro. Abraão não olhou para a vida de alguém e falou, puxa, olha a visão dessa pessoa, parece com o que eu penso, que legal, vamos andar junto e se desenvolver. Não, ele teve que ser o primeiro. Ele olhava, quem sabe, para a visão de Terá, não é. Ele olhava para a visão do povo de Arã, não é. E daqui a pouco Deus vem para ele e dá uma visão. E quando você tem uma visão, você tem coragem de andar. Uma visão promove coragem, produz algo que você não acorda mais por causa do despertador, você acorda por causa da visão. Você acorda antes do despertador e fala, te peguei, te cancelei. Não é? Porque acredite, o som do despertador se torna algo chato. Uma vez na rua ouvi alguém despertando o som do mesmo despertador que eu. Falei, nossa, para isso, que chato. Ah! Quem é enjoado uma música, põe ela de despertador. Porque a gente não gosta muito de ser despertado por barulhos, ruídos. Mas ser despertado por uma visão é bom demais. Quem sabe Deus trouxe aqui na Igreja da Cidade em São Paulo, no primeiro domingo do ano de conquistas, para te despertar para uma nova visão, para um novo tempo, para te colocar como alguém que enxerga. A grande pergunta que o mundo espiritual faz é, o que você está enxergando? Porque o que você está enxergando é o que você vai estar conquistando amanhã. Ninguém conquista atirando no escuro. Normalmente, Deus dá uma visão antes de materializar isso. Uma visão envolve fé, caminhada, pessoas, alvo, persistência. Perguntaram para o pastor Rick Warren, pastor da igreja de Saddleback, em Lake Forest, Califórnia. Pastor, o senhor já pensou em deixar a liderança da igreja de Saddleback e desistir? Sabe qual foi a resposta dele? Toda segunda de manhã. Porque dava vontade de desistir? Dava, mas mais de 30 anos ele é o pastor lá. Porque ele superou a vontade de desistir. Deixa eu te dizer uma coisa que a gente tem aprendido aqui na IC São Paulo. O segredo para quem está cansado não é desistir, é descansar. Tem cansados que desistem e continuam cansados. Olha que beleza, que lindo, que maravilha, né? Mas você que está cansado, se descansar, talvez não precise desistir. O descansado sabe do que desistir. O cansado cansa sem saber. E aí depois que ele vai avaliar se era para desistir daquilo ou não. Eu não vou aqui colocar uma régua inflexível de que não existem coisas na vida de que a gente não precisa desistir. Tem coisas na vida que a gente precisa desistir para abraçar uma outra coisa que talvez a gente não esteja focando. Mas nunca desista de algo cansado. Está cansado? Descanse. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Olha que lindo, Jesus convidou, venham a mim os cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Então, descansado, você tem o potencial de decidir e, quem sabe, abrir mão de algo para abraçar outra coisa. Visão para enxergar além do momento. Grande povo. O homem não tinha nem filho e fala que ele vai ser um grande povo. E eu gosto do que a Bíblia diz. E você será uma bênção para os outros. Se você, nessa manhã, quer ser apenas abençoado, é uma ambição muito pequena. Eu disse isso aqui esses dias. Abençoado virou xingamento para os cristãos. Fulano vai lá, quebra o seu copo, você fala, ô, abençoado! Certeza que você queria dizer outra coisa. E você chamou de abençoado para ressignificar ali o momento. Quebrou o copo, mas não vou quebrar a pessoa. Visão para enxergar além do momento. Abrão, com certeza, tinha sido abençoado em algumas coisas, mas ele ainda não era abençoador. Deus tem isso para todo ser humano. Cruzar a fronteira do abençoado para o abençoador. Tem gente que quer bênção. Eu te digo, queira ser uma bênção. Quem decide ser uma bênção não tem falta de bênçãos na sua casa. Não tem falta de bênção na sua vida. Falamos sexta-feira aqui na vigília. Quando você decide ser resposta, você não para por falta de resposta. Não queira viver de resposta, queira viver para ser resposta. Quem é resposta, pode faltar resposta, talvez do céu, de pessoas, do governo. Quem é resposta, não para por falta de resposta. E quem é resposta, destrava novas respostas para a sua vida. Quinto, dependência para confiar na providência e cuidado de Deus. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Escreva aí, dependência. A palavra dependência tem uma conotação humana negativa, né? Por exemplo, dependência química, por exemplo, dependência de consumo, entre outras dependências, dependência emocional, como a gente chama de codependência. Mas no caso da fé, a gente tem aqui um plano apresentado de dependência de Deus. Quem depende de Deus não precisa depender de mais nada nem ninguém. Isso não é ser uma pessoa arrogante, ser um boi bandido, não. Quem depende de Deus põe expectativa natural nas pessoas. Se eu dependi de alguém e a pessoa falhou, não vou morrer nem parar minha vida, eu vou continuar e vou perdoar. Porque eu já decepcionei alguém também. Pode dizer uma coisa? Todo decepcionado já decepcionou alguém. Pena que ele esquece na hora que ele é decepcionado. Só lembra do que fizeram com ele, mas esquece o que ele fez com outros. Então, essa mutualidade, esse jeito de virar a câmera para lá e para cá, nos faz refletir que a gente também falha. E a gente abaixa a nossa expectativa em pessoas e aumenta a nossa expectativa em Deus. E isso é fé. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que interessante. Abrão, no limiar da sua decisão, no ponto de partida, Ele não te enxergava, mas a decisão dele te abençoou hoje. A decisão desse homem se cumpre em Jesus. E Jesus fez algo por você. Então, no céu, você deve um abraço para Abraão. Para Abraão. Ele foi de pai exaltado, ele foi de pai para pai exaltado, pai de multidões, e você faz parte dessa multidão. Abraão tomou uma decisão que te abençoou. Dependência para confiar na providência e cuidado de Deus. Ele não tinha todos os detalhes, ele não tinha todos os tapinhas no ombro, ele não tinha todas as pessoas concordando com a decisão que ele tomou. As maiores ideias que o planeta Terra já concebeu e empregou, teve críticos. Estranhe uma decisão ou ideia que não tiver críticos. Aí sim, esquisito. Mas toda decisão ousada, visionária, vai ter críticos, vai ter deboche, vai ter alguém que vai discordar. Agora, como filtrar a crítica de forma saudável? Eu tenho aplicado isso na minha vida. Uma crítica que vem de alguém que não me ama e não me conhece, e provavelmente não está à frente de mim na vida, é uma crítica que não é produtiva. Agora, se é de alguém que me ama, me conhece e está à frente de mim alguma coisa, é uma crítica produtiva. Talvez não me conhece e não me ama, mas está à frente de mim, então vamos equilibrar. Talvez não está à frente de mim, mas me ama e me conhece. Vamos ouvir. Por exemplo, os discípulos pescaram jogando a rede para um lado a madrugada inteira. Jesus, um carpinteiro, aparece e diz, jogue para o outro lado. Peraí, você não é carpinteiro? Peraí, você nos ama, você nos conhece, você é o Filho de Deus. Vamos ouvir. Sugestões e críticas que vêm desses três filtros são muito mais fáceis de serem administradas. Se eu não viver pelo elogio das pessoas, eu não morrerei com a crítica das pessoas. Às vezes, sermos reprovados por pessoas nos faz tão mal, porque a gente depende tanto da aprovação delas. Ah, se a gente vivesse mais da aprovação de Deus, a reprovação das pessoas não nos paralisaria tanto. Sexto. Testemunho para influenciar outros perto de você. Testemunho. Na vida cristã, podemos dar testemunho ou tristemunho. Já ouvi um tristemunho? É alguém que era melhor ser um agente secreto da fé do que fazer o que está fazendo, não é verdade? Tristemunho na rede social, tristemunho no trabalho, tristemunho para todo lado. Nós precisamos do testemunho para influenciar outros perto da gente. Olha que interessante. A influência tem como um dos seus principais pilares o testemunho, no caso, o bom testemunho. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, mudaria seu nome depois para Sara, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Olha que interessante. Abrão, aqui ainda Abrão, ele tomou uma decisão de começar a caminhar. O seu sobrinho, Ló, ele tomou uma decisão de segui-lo. E aqui a gente interpreta duas coisas interessantes. Deus diz para Abrão, sai do meio de seus parentes. E ele sai, mas vem um Pikachu atrás dele, Ló. O que você está fazendo aqui, Ló? O interessante é que talvez era melhor ter saído sem Ló, seria melhor ainda. Mas Deus está olhando o coração de Abraão e sabe os passos que ele está dando. E ele sai, ele teve fé, mas chegou um momento que Abraão e Ló precisaram se separar. Porque era para sair do meio dos parentes. Hoje você não precisa se converter e abandonar os seus parentes. Você precisa dar testemunho para eles, amar, ter paciência, orar, influenciar, evangelizar, abençoar, honrar, ajudar, abençoar. Mas, sempre lembrando que o seu testemunho honra a Deus e inspira pessoas. As pessoas podem invalidar sua opinião, mas elas não podem anular o seu testemunho. Por isso Jesus disse para aquele homem lá no Novo Testamento, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Porque alguém andando na rua com a maca na mão já é um testemunho ambulante. E você ser um testemunho para sua casa vai ser melhor ainda. Em outras palavras, seria uma perda de tempo você ser um testemunho aqui, no caminho, mas não na sua casa. o melhor do seu testemunho é chegar na sua casa. Nenhuma vitória fora de casa justifica uma derrota dentro de casa. Testemunho para influenciar outros perto de você. Sétimo, foco para não desistir da jornada. Foco, a palavra muito empregada nos nossos dias. E o texto aqui diz, Abrão atravessou, muda de nome logo, Abrão. Abrão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Interessante ver que sempre que Deus impulsionava o povo a uma conquista, havia um povo inimigo naquela terra. É interessante ver que a bênção que você quer conquistar, o lugar de influência que você quer habitar, está em guerra. Há alguém influenciando negativamente lá. Por isso, quem sabe, para você conseguir um emprego, uma porta de emprego, uma promoção no emprego, fechar um negócio com um novo cliente, há uma batalha espiritual. Porque pode haver alguém influenciando negativamente naquela posição que você vai entrar. Não é apenas um currículo, não é apenas uma proposta, um orçamento, não é apenas calcular seu aumento, avaliar sua performance e te colocar na nova vaga. Há uma batalha espiritual por detrás disso. E o general Sun Tzu, no Arte da Guerra, já dizia que um dos segredos para perder uma guerra é não saber que ela está acontecendo. Se você ignora a existência de uma guerra, você é candidato a perdê-la. Mas se você a reconhece, você é candidato a vencê-la. Quando você conhece seu inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 guerras. Então, foco para não desistir da jornada. É muito interessante pensar sobre foco. Foco não é apenas o que você tem que priorizar. Foco é o que você precisa eliminar também. Porque às vezes você prioriza algo, mas não elimina o que pesa. E aí sua tendência a conseguir focar está limitada. Por isso, foco é a prioridade, mas também é o que precisa ser eliminado. O escritor sobre inteligência emocional, Daniel Goleman, ele fala muito sobre o córtex frontal do cérebro e a amígdala do cérebro, e não a nossa amígdala. E ele diz que o perigo de vivermos focados o tempo todo é o seguinte, dizendo que você precisa aprender a focar e a descansar também. Se você vive focado todo o tempo, o seu cérebro, sua amígdala, ela está contraída, porque você está focado. E se ela ficar focada o tempo todo, tensionada o tempo todo, é como se fosse um elástico que você estica e deixa ele esticado por um tempão. Por isso eu não gosto de fazer bolinha com as minhas meias. Exatamente. Porque senão o elástico, ele esgarça. Na vida você precisa focar e precisa saber descansar. Porque se você ficar focado 24 horas, tenso, não descansa, não larga o celular, não dorme, não pisca, não abraça os filhos, não vai para um parque, não vai para um museu, não vai para o litoral, está sempre focado. Sabe qual é a tendência? É você se tornar um elástico esgarçado. Um elástico viciado, esticado, destruído. E não é tão fácil estourar um elástico assim? Você está procurando um elástico ali na sua gaveta, você puxa, olha o elástico aqui, pá, estourou. Por quê? Porque ele ficou tensionado por muito tempo. Então, duas coisas sobre foco que não dizem muito aí fora. Dizem que é o que priorizar. A gente diz, é também saber o que eliminar. E uma segunda coisa, você precisa saber focar, mas precisa saber descansar. Porque existem estações, até a natureza tem estações a cada 3 meses. Imagina se fosse verão o ano inteiro aqui em São Paulo. Ia aparecer uma lupa na gente. Imagina se fosse inverno, imagina se fosse chuva o ano inteiro, isso aqui ia ser Atlantis, não é? Nós seríamos o Aquaman e sua turma. Se 20 minutos de chuva pesada já causa uma prévia, imagina 12 meses. Então, você precisa dosar a vida em estações. Às vezes a gente muda algo no ministério, a pessoa fala, ué, pastor, mas não era do outro jeito? É, mas a estação mudou, entendeu? Vive em estações, saiba trazer novas cores, novas flores, novas colheitas. Saiba focar e saiba descansar. Se você ficar focado muito tempo, você vai acabar se prejudicando. Até mesmo a nossa pupila é assim, não é verdade? Você fica com a pupila dilatadona, focada muito tempo, o pessoal do seu trabalho vai falar, você está doidão, cara. Tudo bem aí? Quer uma oração? Oitavo, gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. A gratidão não é uma atitude emocional. Ela é uma arma de guerra espiritual. Gratidão não é apenas memória verbalizada. Gratidão tem poder no mundo espiritual, positivamente. Assim como a ingratidão, ela nos aprisiona. O Senhor apareceu a Abraão e disse: para sua descendência, darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gratidão pelos presentes recebidos por Deus, recebidos na jornada. E eu te digo, gratidão pela presença e pela voz de Deus. Quando a gente leu aqui Gênesis 12, no comecinho, a Bíblia diz que Deus falou com Abraão. Primeiro passo. Mas quando chegamos aqui aos versos 7 e 8, a Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão. A gente não sabe como foi essa aparição. Minha tendência é imaginar um holograma, né? Uom, Abraão, blá, 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 blá. Uom, some. Minha tendência. Mas olha que interessante. Deus falou, Abraão obedeceu. Deus apareceu, Abraão construiu um altar. Sabe, para você esperar algo mais no relacionamento com Deus, você precisa valorizar o que você já tem de relacionamento com Ele. Não, Deus, eu só quero 50 mil graus de fogo e poder. Calma, calma. Valorize, está na igreja, ouvir a palavra, adorarmos juntos. Se puder levantar sua mão na hora da adoração para ajudar a gente, vamos junto. Você traz sua contribuição, abençoa o reino, evangeliza, vai para uma cela, sabe? Interaja com o que está disponível agora e Deus te dará mais profundidade com o relacionamento. Quando você valoriza o que você conhece de Deus, Ele te apresenta mais dEle. Quando você valoriza e é grato pelo que Deus já te deu, certamente Ele vai te dar mais. A gratidão abre espaço na nossa logística para a gente receber mais de Deus. E Abraão, ele fez algo muito legal. Ele ouviu, obedeceu. Ele podia ter ouvido e falado assim: tô doido, comi banana estragada, vamos embora. Ele ouviu e falou assim: peraí, essa voz é diferente do que toda a voz que eu ouvi, essa voz me conhece. E ele caminhou. Mas quando Deus se manifesta num novo nível, ele fala: poxa, só obediência aqui é pouco. Eu quero fazer algo maior. Ele construiu um altar para Deus. Sabe, na vida, nós construiremos altares, sem dúvida. Ninguém aqui deixará de construir altares na vida. Todo ser humano constrói altares. A pergunta é, para quem esses altares são construídos? E se não construímos para Deus, construiremos para o saber, para a profissão, para o sucesso, para os seguidores da rede social, para a aprovação dos outros. Eu já disse isso aqui antes, a maior religião do mundo não é cristianismo, islamismo, hinduísmo, nem judaísmo. A maior religião do mundo é a necessidade de aprovação. Ela existe até entre os que não têm religião. E eu e você precisamos construir altares. É um memorial dedicado intencionalmente para Deus. Deus fez algo novo na sua carreira? Consagra ela para Deus num novo nível. Deus fez algo novo no seu ministério? Consagra num novo nível. Isso é muito especial. Nós precisamos decidir para quem serão construídos os altares das nossas vidas. A partir da gratidão com foco em Deus. E Abraão decidiu fazer isso. Ele decidiu, de maneira inesquecível, dedicar aquilo a Deus. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu quero ter uma casa bem grande. Mas assim, uma casa grande para eu receber missionários, para eu hospedar pastores, para eu receber os irmãos. Aí Deus vai dar uma casa grande. Aí chega a primeira oportunidade, a pessoa fala: não, não, não posso. Não, não, não dá. Você tem que decidir, o que você pede para Deus é para a glória de Deus? Há muitos outros testemunhos de gente que fala: se Deus me der um carro, honraria Ele com isso. E a pessoa honra com isso. Se Deus me der uma casa, um apartamento bom, uma carreira, uma influência, isso é ótimo. Mas veja bem, que as bênçãos de Deus não te afastem de Deus e nem do padrão de Deus. Tem gente que, quando está solteiro, a tocha humana na igreja. Casou. É igual quando, é o bonecão do posto quando desliga. Dificuldade com as coisas básicas. não comparece mais a nada, desaparece. A Bíblia diz que dois chegam mais longe do que um. Então, assim, é claro que a agenda muda, a locação das coisas mudam, mas vocês, casados, nós casados, os casados, precisam ir para um novo nível. De conquistas, aleluia, 2019, de ministério, de finanças, de tudo. Às vezes eu chego num lugar assim, a Tati, pessoal, antes dá bom dia. Cadê a Tati? Meu Deus do céu. Ela está fazendo outra coisa. Eu estou representando ela aqui. E dizem que depois que tem filho, você chega assim, os filhos, cadê os filhos, não é verdade? Porque vocês chegam mais longe. Um pode representar o outro. Podem ir juntos, melhor ainda, mas se não puder, um representa o outro. Gratidão pelos presentes recebidos. Nono, paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Versos 9 e 10, olha só. Depois Abrão partiu e prosseguiu a direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver por algum tempo, pois a fome era rigorosa. Abrão, ele cometeu um erro, e um erro que o levou a um erro ainda maior, por falta de paciência. Ele estava peregrinando, e a região onde ele estava teve fome. Só que Deus não deu nenhum comando para ele. Quem sabe Deus queria que ele jejuasse. O Bill Johnson diz isso. Quando eu fico muito tempo na correria e não consigo almoçar, parar para comer, eu oro e transformo aquilo num jejum. Pronto. Não é a fome que está me marcando. Agora eu cansei a fome. E Abraão estava caminhando e houve fome. Olha que interessante. Deus havia falado com ele. Deus havia aparecido para ele. O que, que custava se voltar para Deus para entender o que estava acontecendo? Mas parece que ele embalou ali numa confiança pessoal e administrou e desceu para o Egito. Olha que coisa. Lá no Novo Testamento, Deus aparece através de um anjo em sonho para José, esposo de Maria, e fala, olha, o Herodes vai tentar matar todos os meninos abaixo de 2 anos, vai para o Egito. Por quê? Foi um envio. E lá eles não se corromperam. Mas Abraão não ouviu de Deus e desceu para o Egito, e deu ruim. Porque lá no Egito, ele tentou administrar, tentou fazer um jeitinho abraâmico, né? E ele vê que sua esposa Sara é bonita, e ele diz que ela não é a esposa dele, deixa ela ir para a corte do faraó, e daqui a pouco o povo volta, você está doido, Abraão, essa mulher é sua esposa e tal. E por causa disso ele recebeu ofertas, presentes, senha do Wi-Fi, tudo foi dado para ele no Egito. Abraão chegou todo VIP no Egito, porque ele mentiu, ele omitiu, e ele abriu mão da sua esposa. E ali, no meio daqueles presentes que ele recebe, vem uma escrava chamada Agar. E lá na frente, quando ele pede a paciência, não teve paciência em uma coisa, depois minou ele na falta de paciência para outra. Ele se deita com Agar e dá a luz a Ismael. Percebe que a paciência, ela não é apenas um traço comportamental. A paciência, ela de alguma maneira, filtra decisões boas de decisões ruins. Paciência é um filtro espetacular. Ele fala, não, é agora, tem que ser agora, é para agora, vá, vá. Tem coisa que a gente já tem orado. E aí quando aparece, não precisa nem orar. Já está orado, é resposta de oração. Mas tem coisa que se você puder dar um passo e esperar 30 minutos, uma hora, pode ser que você não tome mais a mesma decisão. Por isso, a nossa medida de decisões não é apenas convicção, não é apenas aprovação dos outros, não é confirmação de quem está mais perto. O nosso principal confirmador de decisões é paz. O apóstolo Paulo diz, seja a paz de Cristo o árbitro no coração de vocês. Porque paz é o que te norteia. Tem coisa que você não tem paz, não faça. E se você tiver paz, mesmo que esteja chovendo dislikes, faça. Porque a paz é o que te orienta. E como que a gente explica a paz? Paz não se explica, paz se experimenta. Tenta explicar a paz para mim. O dicionário explica como ausência de violência, fim da guerra. Não é só isso. Tem lugar que não está violento, mas as pessoas não estão em paz. Tem lugares que acabou a guerra, mas ainda há o preconceito e a xenofobia. Isso é paz? Não. Por isso a paz não é ausência de problemas do lado de fora. A palavra hebraica shalom significa, acima de tudo, abundância do lado de dentro. Entendeu? Quando eles diziam shalom um para o outro, puxa, que você seja suprido e descansado do lado de dentro. Por isso a paz que Deus dá e o mundo não dá, é uma paz que mesmo com violência e o pau quebrando lá de fora, a gente pode estar em paz. Mas paz humana do lado de fora pode não dar paz lá de dentro. Por isso Deus quer que você seja abençoado do lado de dentro. Hoje em dia estão pegando a psicologia e temperando com o budismo e vendendo com outros nomes. E eu te digo uma coisa, você não nasceu para ser zen, você nasceu para ser shalom. Entendeu? É um estado de espírito. Não aceitamos zen, não aceitamos nirvana, não aceitamos Foo Fighters, aceitamos shalom. Shalom. Esse estado de espírito, eu falo algumas coisas brincando, mas quero chegar a algo sério. Shalom, shalom, shalom. Décimo e último. Recusar ofertas que são fruto do pecado. Como eu já te adiantei, spoiler do ponto 9. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abrão por causa dela. Força do braço. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, mas mal percebeu que o jumento estava sendo ele, servos e servas, e camelos. Que interessante, né? Às vezes, estamos recebendo do lado de fora, exteriormente, materialmente, não significa que a gente esteja aprovado. Então, peraí, alguém que está ganhando presentes pode estar errado? É, eu te digo o oposto também. Alguém que está vivendo perdas pode estar errado e precisa refletir, não quero excluir essa possibilidade, mas às vezes as perdas, lutas, oposições, batalhas estão acontecendo para confirmar e te tornar mais forte no caminho certo. Eu não te diria pare diante das oposições. Não, pare diante do sinal vermelho, da placa de pare. Mas não pare diante das oposições. Coisas ruins que acontecem na nossa vida são oportunidades de a gente refletir onde a gente pode estar errando e também podem vir para confirmar que a gente está na direção certa. Quando Jesus Cristo chegava em alguns ambientes, o espírito maligno dominador daquele lugar se manifestava. Chegava no meio de uns religiosos e curava alguém sábado. Oh, veja bem, manifestou. Chegava na região da Gadara, chegou lá em Gadara, um gadareno veio. Chegavam num lugar com demônios, corriam, se prostravam diante dele e corriam de volta. Por quê? Quando a presença de Jesus entra, o que aprisiona é revelado. Você colocou Jesus nas suas decisões e nos seus planos, se alinhou a ele, muito provavelmente que algumas coisinhas indesejadas e temporárias se manifestarão aí. Só que você precisa discernir espiritualmente. A Bíblia diz que quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente. E aí você vai olhar para as oposições em 2019 e vai refletir. Onde eu posso melhorar? E será que isso não está confirmando o caminho certo? Eu decidi mudar no meu dicionário. Oposição não me desanima, mas oposição pode significar confirmação. Quando vem uma crítica não fundamentada, um ataque, alguma coisa muito esquisita, eu paro e suspeito. Por que Satanás está tão agitadinho assim? Você tem feito esse exercício? Para conquistar, vai precisar. Lembra? Quando você conhece o padrão do seu inimigo, conhece a si mesmo e, acima de tudo, conhece a Deus, você não precisa temer o resultado de 100 guerras. Ano de conquistas. Terá guerras? Vou deixar você responder. Porque quando conquistamos, ocupamos território que estava ocupado pelo maligno. Readquirimos algo que havíamos perdido. Então, avalie o seu ano de conquistas e reflita sobre o que é resiliência, o que é ser antifrágil. Se as coisas tentarem te desanimar, você não vai ficar desanimado. Você vai ficar animado elevado ao quadrado. Quando a gente fala que fica animado, em 2018 a gente falava fica animado. Em 2019 eu vou te falar outra coisa. Fica animado. Duas vezes. Caso você esqueça da primeira. Ficar animado ao quadrado. ter paciência, reconhecer, agradecer, tomar cuidado com os caminhos sem Jesus, recusar ofertas que são fruto do pecado. A Bíblia diz em Gênesis 12, verso 20: a seguir o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para Abraão com sua mulher e com tudo o que possuía. Gênesis 15, 1: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. É interessante ver que chega momentos na vida que a gente está procurando escudos, procurando garantias, procurando proteções. E Deus só quer que a gente enxergue uma coisa: Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, Ele quer nos defender. Quem sabe você é uma pessoa que se defende muito, por isso você ainda não experimentou da defesa de Deus em seu favor. O escritor de Hebreus, João, em sua carta, diz: se pecarmos, não vamos pecar, mas se pecarmos, temos um advogado à direita de Deus. Quem sabe você é muito bom em se defender, e por isso mesmo você não experimenta a defesa de Deus em seu favor. Não estou dizendo que você não deve prestar contas, não estou dizendo que você não deve esclarecer situações com a aparência do mal, mas para você conseguir conquistar, escalar montes e mover montanhas nesse ano, eu tenho uma convicção: você vai precisar se defender menos, você vai precisar se justificar menos, e você vai parar de botar a culpa nos outros. Porque enquanto a gente põe a culpa nos outros, a gente nem consegue começar a melhorar a gente mesmo. Gênesis 22, 8: respondeu Abraão aqui já, ufa, Deus mesmo há de prover o cordeiro como holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Só existe uma coisa que pode mudar a realidade do pecado: arrependimento. Às vezes, para algo ruim que você fez no passado, você quer amnésia. Não tem como. Não tem como você esquecer alguns pecados que você cometeu. Tem como você não pensar nisso. A Bíblia diz: tudo que é de boa fama, puro, pense nessas coisas. Você não é obrigado a viver pensando no seu histórico de erros, nem de erros dos outros contra você. Mas o segredo para viver livre do peso do pecado não é a amnésia, é o arrependimento. Quando você se arrepende, Deus diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Você não tem a capacidade de esquecer os seus erros por completo, mas Deus quer esquecer e quer te lembrar que há acertos à sua frente. 2019, não vale a pena ficar pensando nos seus erros. Não vale a pena ficar pensando nos erros que cometeram contra você. Eu tenho certeza que há muitas pessoas aqui bem intencionadas que alguém errou contra você. Proativas que alguém te podou. Animadas que alguém te desanimou. Mas você precisa ser resiliente, você precisa ser antifrágil, você precisa de uma resolução, eu quero encerrar com ela. Você precisa resolver o seguinte: quanto mais a vida me apertar, melhor Deus me tornará.